Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Na última quarta-feira, dia 6 de março, o programa Palavra Viva completou 22 anos no ar. Louvo e bendigo o Senhor por esta graça e ofereço a Ele tudo o que foi feito, pedindo-lhe que tudo abençoe e santifique. A graça e a bondade de Deus Pai hoje nos levam a refletir sobre o martírio que tem sido considerado como a expressão máxima do amor ao Senhor. A palavra mártir significa testemunha, e o martírio é o testemunho nobre e sublime da fé em Jesus. É a forma mais perfeita de se imitar Cristo crucificado. Diz o cardeal Robert Sarah, que foi um dos mais próximos colaboradores dos papas Bento XVI e Francisco: os mártires não são somente a presença física de Jesus no mundo hostil e fechada ao Evangelho, mas também a resposta mais radical do homem ao amor de Deus. Não há, com efeito, maior prova de amor do que dar sua vida por aqueles que se ama. Deus se deu a nós realmente até a morte. É pela morte que respondemos de maneira verdadeira e total ao amor de Deus. Em 25 de dezembro de 2005, solenidade do Natal do Senhor, primeiro ano de seu pontificado, o Papa Bento XVI presenteou-nos com a carta encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor. Lê-se no número 12. Já no Antigo Testamento, a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível e, de certa forma, inaudita de Deus. Essa ação de Deus ganha agora sua forma dramática devido ao fato de que, em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade sofredora e transviada. Quando Jesus fala em suas parábolas do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas constituem a explicação de seu próprio ser e agir. Em sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o homem e salvá-lo. O amor em sua forma mais radical. Comentando o que escreveu Bento XVI, o cardeal Sarah lembra que ainda hoje, na morte cruel de tantos cristãos fuzilados, crucificados, decapitados, torturados e queimados vivos, se realiza o retorno de Deus contra si próprio para a recuperação e a salvação do mundo. O primeiro mártir cristão foi Santo Estevão, cujo martírio aparece nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 56 e seguinte, onde é descrito como homem cheio do Espírito Santo. Por ter proclamado sua fé em Jesus, foi arrastado para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Estevão, dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Isto é, morreu. Assim são os mártires. Morrem com amor e por amor, perdoando seus algozes, seus carrascos, seguindo o Senhor, amam até o fim. Vejamos mais alguns dos primeiros mártires, aqueles que o Senhor escolheu para ficarem mais próximos dele. Ele pôs ainda outros. Tiago, irmão de João, foi morto à espada por ordem do rei Herodes. João fora posto em azeite fervente, de onde o Senhor o tirou. Depois de perseguições, morreu de velhice. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu foi esfolado vivo e também crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi apedrejado. Ainda no comecinho do cristianismo, Barnabé foi torturado e arrastado com uma corda no pescoço e depois queimado vivo. Mateus teria sido lapidado, queimado e decapitado na Etiópia. Paulo morreu decapitado. No ano 258, o diácono Lourenço, posto em uma grelha, colocado sobre carvões em brasa, encontrou um modo de gracejar. "Vejam", disse Lourenço aos carrascos, "deste lado já estou bem cozido. Podem me virar do outro." Essa é a história que chegou até nós e pode ser apenas lenda. A maioria dos escritores modernos julga que Lourenço tenha sido decapitado. Santa Catarina de Alexandria, virgem martirizada no século IV, é padroeira da arquidiocese de Florianópolis e da ilha e do estado de Santa Catarina. Segundo o relato legendário da Paixão, a bela e nobre menina foi render homenagem ao imperador Maximiano Daia, o qual, ao chegar a Alexandria, ordenou um solene sacrifício aos deuses. A corajosa Catarina não hesitou em fazer-lhe uma severa admoestação. "Por que queres perder esta gente?", disse Catarina ao imperador, "com o culto dos deuses. Aprende a conhecer a Deus, Criador do mundo, e a seu único filho Jesus Cristo, que com a cruz livrou a humanidade do inferno." Palavras incompreensíveis para um pagão. O imperador, fascinado pela beleza da jovem, pensando em poder uni-la a si, quis primeiro desembaraçar aquela cabecinha audaciosa da ideia sobre um Deus sofredor por amor dos homens. Ela teve então que enfrentar um grupo de 50 filósofos convocados pelo imperador para convencê-la de que estava errada. Fazendo bom uso de sua preparação e de seu amor por Jesus, conseguiu que esses filósofos aderissem eles próprios ao Evangelho, ganhando também eles a coroa do martírio. O imperador Maximiano passou então a cruel tortura das rodas com aros providos de pontas de ferro, os quais, entretanto, se dobraram como lâminas de borracha ao contato das carnes da jovem Catarina. Conduzida para fora da cidade, em meio a um bando de curiosos, mas também de devotos, foi decapitada. E do peito de Catarina saiu, além do vermelho sangue, também um branco leite. Por esse motivo, ela é invocada pelas jovens mães no período da amamentação. O final de tudo foi rico de prodígios. Os anjos, descidos do céu, transportaram seu corpo para o Monte Sinai, no Egito, onde surgiu mais tarde o mosteiro que leva seu nome, que ainda hoje existe. Conhecendo essas testemunhas da fé e do amor, como não lembrar as palavras que estão no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4? "Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram." A fé expulsa o medo. O amor expulsa o medo. Os mártires não confiaram em si, mas no Senhor. não amaram a própria vida, mas doaram-na por amor. Jesus disse para eles e continua a dizer para nós o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim a salvará. Santa Teresinha do Menino Jesus valia-se da imagem da espada e do alfinete para dizer que é mais fácil morrer sob um golpe de espada, que é bem rápido, do que morrer pelas alfinetadas que se recebe no decorrer de cada dia. Nosso Padre Zezinho afirma que a graça do martírio de sangue é um chamado para poucos. A grande maioria dos cristãos é chamada ao martírio do cotidiano, do dia a dia. E às vezes, esse martírio de viver por Deus e pelo irmão é muito mais difícil do que o de morrer por eles. É como ouvi certo dia do Padre Antônio Maria: se Deus não nos pede o martírio da vida, todos os dias nos pede a vida de martírio. Dona Juvelina era uma mulher dedicada à família e à igreja. Incansável, levantava cedo e deitava tarde, aproveitando o tempo para os serviços da casa, o acolhimento do marido e dos filhos em suas necessidades e as tarefas de limpeza na paróquia, vivendo vida de entrega e oração. Um dia chegou a tosse, que a acompanhou até o fim dos seus dias, deixando-a de cama, fraca e com dores. Numa das visitas que lhe fez, o velho vigário lhe disse: pois é, Dona Juvelina, agora a senhora não consegue mais trabalhar pela família, nem na nossa igreja. Consigo sim, seu padre. Posso sim, respondeu ela. Como? A senhora está doente, acamada, tão fraca. Posso trabalhar tossindo, seu padre? Tossindo. Agora a Dona Juvelina tossia. Tossia por amor e com amor a Deus e aos irmãos, aquela que a vida inteira trabalhara tanto por eles. Vivia o martírio do cotidiano. Escreve Monsenhor Ascânio Brandão em O Breviário da Confiança: quereríamos a glória do martírio. Que inveja nos causam os heróis cristãos na arena do anfiteatro, nas prisões, nos cavaletes, na cruz. E podemos ter a glória do martírio e de um martírio não menos glorioso do que o daqueles que derramaram seu sangue pela causa de Cristo. Diz Santo Agostinho que o martírio não consiste na pena, mas na causa ou fim por que se morre. E Santo Tomás de Aquino ensina que se pode ser verdadeiro mártir morrendo no exercício de um ato de virtude. Aceitarmos o que o céu nos envia de sofrimento e de cruzes, assim como e principalmente a morte, para agradar a Deus e nos conformar à sua santíssima vontade, é, pois, martírio, e tem o mérito do martírio. E quem faz esse ato diz com autoridade Santo Afonso Maria de Ligório: ainda que não morra em mãos do carrasco, tem o mérito do martírio. As vozes autorizadas desses três doutores da Igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Santo Afonso Maria de Ligório, afirmam que podemos ter a glória do martírio sem derramar o nosso sangue, com a simples aceitação heróica da vontade de Deus. Não temos, porventura, em nossa vida, tantas ocasiões de exercer heroicamente a virtude da paciência e o dever a cumprir cada dia, monótono, duro, quase insuportável, e o que sofremos dos que nos molestam, e a doença cruciante, longa, talvez incurável. Não queremos a glória dos mártires? Por que não aproveitamos o martírio que Nosso Senhor nos envia? Que bela coroa reserva o rei dos mártires aos heróis e mártires da Santíssima Vontade de Deus. Monsenhor Ascânio denomina Jesus rei dos mártires. Ele, o Senhor, havia dito, está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. E assim Jesus fez, morrendo na cruz para nos salvar. E quem é a rainha dos mártires? Nossa Senhora. No belíssimo livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório elabora páginas repletas de amor sobre nossa querida Mãe do Céu, como estas. Quem poderia ouvir sem comoção a história mais triste que jamais houve no mundo? Uma nobre Santa Senhora tinha um único filho, o mais amável que se possa imaginar. Era inocente, virtuoso e belo. Ternamente retribuía o amor de sua mãe. Nunca lhe havia dado o mínimo desgosto, mas sempre lhe havia testemunhado todo o respeito, toda a obediência, todo o afeto. Nele, por isso, a mãe tinha posto todo o seu amor. Ora, que aconteceu? Pela inveja de seus inimigos, esse filho foi acusado injustamente. O juiz reconheceu, é verdade, a inocência do acusado e proclamou isto publicamente. Mas, para não desgostar os acusadores, condenou-o a uma morte infame, como lhe haviam pedido. E a pobre mãe, para sua maior pena, teve que ver como aquele tão amante e amado filho lhe era barbaramente arrancado na flor dos anos. Fizeram-no morrer diante de seus olhos maternos, à força de torturas e esvaído em sangue numa cruz infamante. Essa mãe foi a bem-aventurada Virgem Maria, que por nosso amor se resignou a vê-lo sacrificado à justiça divina pela crueldade dos homens. Maria é rainha dos mártires, porque as dores de seu martírio excederam as dos mártires em duração e em intensidade. Jesus é chamado Rei das Dores e Rei dos Mártires, porque em sua vida mortal padeceu mais que todos os outros mártires. Assim também é Maria chamada com razão Rainha dos Mártires, visto ter suportado o maior martírio que se possa padecer depois das dores de seu filho. A coroa com a qual Maria foi constituída Rainha dos Mártires foi justamente sua dor tão grande que excedeu a de todos os mártires reunidos. Para a glória do martírio, basta que uma pessoa leve a obediência ao ponto de oferecer-se à morte. Maria foi mártir não pelas mãos dos carrascos. Maria foi mártir pela cruel dor de sua alma. Se não lhe foi o corpo dilacerado pelos golpes do carrasco, foi seu bendito coração transpassado pela paixão de seu filho Jesus. E essa dor foi tão forte, foi suficiente para dar-lhe não uma, porém mil mortes. A vida de Maria foi um longo e lento martírio. Ela sofreu martírio durante toda a sua vida por ser em tudo semelhante ao filho. Sua vida foi sempre cheia de amarguras. O nome de Maria significa, entre outras coisas, amargura do mar. Sua vida foi cheia de amarguras porque não lhe desaparecia do espírito a lembrança da paixão do Redentor. Mais iluminada pelo Espírito Santo que todos os profetas, compreendia melhor do que eles as predições a respeito do Messias registradas na Escritura. Nossa Senhora sentia eterna compaixão com um inocente Salvador, mesmo antes de lhe ser mãe. E tudo por causa do conhecimento que possuía sobre as dores a serem suportadas pelo Verbo Divino para a salvação dos homens e sobre a cruel morte que o aguardava em vista de nossos pecados. Em Roma, Santa Brígida teve uma visão na igreja de Santa Maria. Aí lhe apareceu a Santíssima Virgem em companhia de São Simeão e de um anjo. Põe-se nos lábios de Maria Santíssima as seguintes palavras: almas remidas, filhas queridas, não vos deveis compadecer de mim só por aquela hora em que assisti à morte de meu amado Jesus, pois a espada pronunciada por Simeão transpassou minha alma em todos os dias de minha vida. Quando eu aleitava Jesus, meu filho, e o aconchegava ao colo, já contemplava a morte cruel que lhe estava reservada. Considerai por isso que áspera e intensa dor eu devia sofrer. Santo Afonso continua a narrar em Glórias de Maria o martírio de Nossa Mãe do Céu com palavras que tocam muito o coração. Pensando um pouco em tudo que já falamos no programa de hoje, vieram-me ao coração as palavras de Søren Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês falecido em 1855. O tirano morre e o seu reino termina. O mártir morre e o seu reino começa. Pilatos, Herodes morreram, seu poder, seu reinado terminou. Jesus morreu e o reino de Deus começou. Lembro agora, e ainda, São Brás. São Brás foi médico e bispo na Turquia. Quando estava na prisão, salvou uma criança sufocada com uma espinha de peixe e por isso a tradição da bênção da garganta. Diante daqueles que o perseguiam, quando o encontraram e o levaram preso para ser martirizado, São Brás não tremeu nas pernas, não. São Brás disse àqueles soldados: sede benditos, vocês me trazem uma boa nova, que Jesus Cristo quer que o meu corpo seja imolado, sacrificado, como hóstia de louvor. Os mártires são presos, são torturados e morrem por amor e com amor a Jesus e bendizendo seus carrascos. Nosso Deus é Pai, e é Pai bom e generoso. E os sofrimentos que permite são para o nosso bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, escreve São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sejamos pacientes e suportemos com amor o que nos levará ao céu, o martírio do cotidiano. E agora escutemos nossa música. Do CD Alpendres, Varandas e Lareiras, volume 2, Santos lá do Céu, com Padre Zezinho.
Professores e profetas, que já sabeis como é o que eu só sei pela fé. Vós que quando andáveis e vivíeis neste mundo, vós que vivestes em Deus muito melhor do que eu, olhai-me agora, de onde estás, e se podes orar por mim, então orai, então orai. No vosso tempo não foi fácil, eu suponho que não foi, porque no meu também não é. Acreditar na grande luz e perdoar, porque no meu também não é. Rogai por nós, rogai por mim, orai por nós, ó Santo do céu.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.